Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui no Universo Literário com Luiz Dil, gaúcho de Porto Alegre, que está lá tomando chimarrão. Ele é formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalhou com assessoria de imprensa, é produtor executivo da Rádio FM Cultura de Porto Alegre, onde ele mora. E em 1990 ele estreou com a novela policial juvenil A Caverna dos Diamantes. Já tem mais de 30 livros publicados, participação em diversas coletâneas, colabora também em jornais e revistas. A gente conversou aqui no ano passado sobre o livro Estalo, da coleção Metamorfose, da editora Positivo. E hoje a gente conversa sobre um livro bastante interessante, chamado A Dor Mais Afiada, livro publicado esse ano pela editora Oito Inverso. Bom dia, Luiz Dil.
Bom dia, Rosalie. Bom dia aos amigos mineiros. De fato, estou tomando um chimarrão, está friozinho hoje aqui.
Pois é, eu estou tomando uma água fria. Bem que eu estou precisando de um chimarrão, porque amanheci com uma gripe, assim, na garganta. Que pena. Pois é, mas vamos lá, que fôlego esse livro, hein? A Dor Mais Afiada.
Pois é, Rosalie, a ideia desse livro é bem antiga, né? A ideia desse formato especialmente, né? Dos capítulos curtos, isso é uma coisa lá dos anos 90, mais ou menos, que eu já tentava produzir uma história de mais fôlego nessa característica dos capítulos pequenos, né? Mas eu nunca tinha encontrado exatamente a forma mais adequada, sobretudo o personagem central, né?
Uhum.
E aí, alguns anos, em 2005, 2006, por ali, eu consegui achar esse personagem, né, o Douglas, e aí eu consegui fazê-lo percorrer esses 1000 capítulos, não é? E aí funcionou, e aí o pessoal da Oito Inverso me pediu um material, né, para público adulto.
Uhum.
E no ano passado eu fiz uma nova versão do livro, né? Fiz aquelas revisões naturais que a gente sempre faz.
Sim.
Apresentei para eles e eles toparam, o livro saiu, né? E tem recebido uma atenção muito generosa por parte da mídia.
Então vamos falar, o protagonista é o mecânico Douglas, e você conta essa história em 1000 capítulos curtos. Os capítulos, cada um tem 3 linhas, são 5 capítulos em cada página.
Exatamente.
Que você construiu essa história desse mecânico Douglas. Inspiração dos jornais, nas notícias de rádio, de onde veio esse Douglas?
Olha, na maioria dos meus livros, sempre existe uma conexão muito clara com a nossa realidade, né? Que não é exatamente uma realidade que a gente gostaria.
É uma realidade brasileira, né?
É uma realidade brasileira. Infelizmente, se a gente abre o jornal, né, em qualquer época, a gente vai ver casos horríveis, né? Coisas bem, bem terríveis que me preocupam bastante. Então, eu tenho a intenção sempre de propor aos leitores uma reflexão a respeito desse mundo que nos cerca, especialmente aqui no Brasil, né? E então ele surge daí, é uma figura de uma classe menos favorecida, tem um emprego lá, ele é mecânico, ele conserta coisas, né?
Uhum.
Mas será que ele consegue consertar, arrumar a sua vida?
Aliás, é uma vida que ele nem sabe direito como é que ele está no mundo, né?
Exatamente.
Ele não tem nem de onde, nem para onde.
Bem observado, eu acho que quando ele põe o pé na estrada, quando ele foge, ele vai tentar justamente se encontrar.
É verdade.
Na minha opinião, né? Daqui a pouco a pessoa que lê tem uma opinião um pouquinho diferente.
E aí ele Válida se apaixona,
também.
Né?
Exatamente, e aí lá pelas tantas ele acha que descobriu o que é o amor verdadeiro, né? Essa paixão verdadeira, o amor por uma outra pessoa. E eu acho que a estrada que aparece aí no volume, no livro, é justamente essa busca pela redenção, pelo se conhecer, né? Mas o Douglas é isso, eu acho que ele nasce um pouco das páginas dos jornais, da crônica policial diária que a gente tem por aí, que sempre apresenta personagens assim, envolvidos em situações que parecem irremediáveis, mas no fundo eu acho que poderiam ser evitadas.
É verdade, eu acho que a nossa sociedade teria que se arrumar e se encontrar para a gente produzir pessoas que consigam achar o próprio fio da meada, né?
E eu penso,
talvez, sei lá.
Eu penso que todas essas questões aí que a gente fala, que a gente debate tanto em música, em literatura, em arte, eu acho que passa sempre pela educação.
Uhum.
Eu acho que isso é fundamental assim, no nosso país. E eu me pergunto, há muito tempo, será que o pessoal tem interesse, né? Quando eu falo pessoal, eu falo governantes,
sim,
de uma forma geral.
Sim.
Será que eles têm interesse em fornecer educação para o povo, para todo mundo? Eu me pergunto isso, porque tudo passa pela educação, né? Questão de criminalidade, questão de trânsito, por exemplo, que é um assunto também muito sério, né?
Sim.
Que a gente tem no nosso dia a dia. Às vezes, a gente vê as pessoas tão mal educadas, tão agressivas, né? Eu acho que tudo passa sempre pela educação.
Pois é, e é uma educação num plano tão geral, né? Educação desde a da família mínima lá, a célula primeira, depois quando chega na escola, que educação tiveram esses professores, né? Essas pessoas
pois
que estão ali regendo uma turma, uma meninada tão diversa, com tantas personalidades ímpares ali,
claro,
né?
Claro, tem que ter uma preparação muito boa, né? A gente não sabe até que ponto se ofereceu a essas pessoas uma condição melhor para exercer essa profissão, mas de qualquer maneira eu acho que a gente não pode perder a esperança, não
claro.
Pode perder o otimismo, né? A gente tem que trabalhar.
Sim.
Eu acho que do individual a gente consegue chegar no coletivo, né?
Sim, e eu acho que nesse caminho aí da educação e dessa educação mais ampla, eu acho que o livro é parte fundamental, né, Dil?
Nossa, claro. O livro, as pessoas tendem a imaginar que é algo passageiro, que é alguma coisa, que é um apêndice apenas, que não é o mais importante. Eu acho que é tão importante quanto a língua portuguesa, quanto matemática, quanto todas as outras matérias que a gurizada aprende na escola.
Uhum.
Né? Sobretudo porque eu acho que ele abre horizontes, assim, em termos de imaginação.
Sim. E de reflexão,
vai?
Né?
Oi?
Reflexão também.
Reflexão, propõe reflexão. Quando o livro é bem trabalhado, por exemplo, na sala de aula, a professora consegue fazer discussões ótimas com os alunos. E, puxa, um pessoal que chega na adolescência, na vida adulta, sem opinião, sem saber refletir, sem saber pensar com a sua própria cabeça, é deprimente, né? E eu acho que o livro, a literatura, ajuda muito isso, a abrir esses caminhos, a possibilidade de refletir, de fazer indagações a respeito do mundo, de se questionar a si mesmo e aos outros. E também, o fundamental também é a questão dessa imaginação que fica possibilitada a partir da leitura de um livro, de uma história em quadrinhos, mesmo que seja um livro de fora, um livro de um autor estrangeiro ou um livro de um autor infantil. Sempre é possível trabalhar com a imaginação, ampliar as nossas ideias a partir de uma boa leitura.
Uhum, com certeza, Luiz Dil. Agora, esse seu primeiro livro por essa editora, a Oito Inverso,
sim,
é uma editora nova, não é?
É uma editora relativamente nova aqui em Porto Alegre, que tem feito um trabalho brilhante. Se tu entrares no site deles, tu vai ver que as publicações deles são realmente de primeiro mundo. Esse meu livro, não porque é meu, assim, tu pode até relatar, a edição desse livro foi de um cuidado, de um esmero impressionante. Eles têm publicado autores de fora do país, têm feito traduções aí do Reinhard Kleinstein, que é um quadrinista alemão fantástico, e eles estão apostando muito também agora em autores aqui do Rio Grande do Sul, né?
Uhum.
Então eu acabei sendo convidado e fiz uma estreia com eles, com esse romance, A Dor Mais Afiada, que está me dando uma satisfação, um retorno muito grande por parte da mídia, por parte do público também, começam a chegar alguns comentários, e ficou muito claro, assim, especialmente nos comentários da imprensa, que eles estão fazendo um trabalho editorial muito qualificado.
Uhum. Agora, o seu trabalho, esse formato de fazer 1.000 capítulos, você definiu antes se seriam 1.000, se seriam 500? Como é que foi isso?
Pois é, como é que foi?
Aí agora a sua oficina.
Pois é, eu tinha, como eu falei, eu tinha essa ideia há bastante tempo. Claro que não era uma ideia envolvendo o número 1000, não é? Mas sim esse formato de capítulos curtos para contar uma história. Aí um belo dia, lá em 2005, eu encontrei um livro muito interessante de um escritor mexicano. E era uma novelinha, também ia para o lado policial, que era feita em 100 capítulos. E aí eu comprei o livro, fiquei muito, muito interessado. Ele tinha uma recomendação do Marçal Aquino, que para mim é um dos grandes autores brasileiros.
Grande
aí,
mesmo.
Aí eu digo, puxa, se o Marçal Aquino está falando que é bom, vou comprar. Comprei, li o livro e fiquei, poxa, olha só, esse autor mexicano aqui concretizou aquela ideia que eu tinha há alguns anos e tal. E, bom, eu vou, então eu posso fazer, tem editores que publicam isso. Aí eu pensei, bom, vou fazer uma história em 100 capítulos. Mas aí eu digo, não, só um pouquinho. Se ele fez em 100, ora, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer, sei lá, em 200. E aí comecei a pensar nisso e eu digo, não, quer saber, eu vou fazer em 1000. Mil capítulos. E aí foi, eu me propus esse desafio, né? Claro que era impossível para mim planejar capítulo por capítulo. Assim, olha, no capítulo 700 e tanto vai acontecer tal coisa. Não. Eu sabia a história que eu queria contar e sabia que eu tinha essa limitação, capítulos curtos, e precisava alcançar o milésimo capítulo. Sem que, e aí me parece que é o mais importante, sem que eu ficasse enrolando só para preencher o número exato de capítulos. Eu acho que quem for ler esse livro vai perceber que cada um desses capítulos tem uma micro-história, tem a sua micro importância para o todo, né? Não é assim apenas uma divagação do personagem, alguma descrição de uma paisagem, uma coisa que não leva a lugar nenhum. Eu acho que todos os capítulos são importantes e esse talvez tenha sido o maior desafio ao compor esse livro.
É verdade, agora eu estou reparando aqui, claro que eu reparei na leitura, mas agora eu fui procurar aqui enquanto você falava, que tem alguns capítulos de destaque. Que é o 101, o 201, o 301, o 401, e aí vai por aí, o 701, estou pegando, porque ele visualmente ele está em negrito, né? Então vou ler o 401. Aqui nesta paz começo a me sentir seguro. Quando ela chegar, a felicidade se completará. Terei sossego de novo.
Sim.
Peguei por acaso esse...
O que eu tentei fazer nesses capítulos aí que tu citaste, né? Que aparecem em negrito.
Eles são ápice, né? De qualquer forma.
Foi uma espécie de jogo oculto que eu coloquei nesse livro. Acho que nem todo mundo vai perceber. Como tu percebesse, eu vou falar aqui, vou entregar, né? Pros teus ouvintes. Mas a ideia é que cada um desses capítulos aí funcionem como uma espécie de resumo de toda a história.
Ou daqueles outros 100 capítulos.
Exatamente. Se a pessoa pegar o livro e ler só esses capítulos destacados, ela vai ter uma noção geral da história. Né? Quase como se fosse o resumo, né, do enredo todo. Foi uma pequena brincadeira, um pequeno jogo que eu propus ao escrever isso.
Você fez uma matemática para fazer esse livro, né,
Gil? Gosto muito, apesar de eu ser péssimo em matemática, eu gosto muito nos meus livros de fazer alguns padrões matemáticos, me propor alguns desafios matemáticos, né? Podia ser, por que não ficar um livro com 230 capítulos? Já seria interessante, né? Mas eu achei que 1000 era um número mais redondinho, né? Mais desafiador também para mim, né? Então, em alguns outros livros eu também faço isso. Ah, capítulos de determinado tamanho. Tem um outro livro meu chamado Dia em que Luca Não Voltou, da Companhia das Letras, em que o livro é composto por parágrafos muito extensos, ou seja, é bem o contrário desse. Né? Eu fiz essa fórmula, digamos assim, de estender a conversa do narrador em parágrafos bem longos ao longo dos capítulos. Que são propostas que eu vou modificando, que eu vou inventando, que é uma maneira que para mim funciona quase como uma diversão inventar novas formas de contar histórias.
É o desafio de vencer etapas, como se fosse um jogo, né?
Quase como se fosse um jogo, exatamente.
Uhum. Aqui tem o capítulo 501, que fala da paixão dele, né, da redenção, que é a Rosa. Rosa tem nome de flor, cheiro de flor. Se decidir parar de correr foi por causa dela, de mais ninguém, de mais nada.
Isso, exatamente. Ou seja, ele acha que encontrou aí a sua redenção, a verdade, o amor verdadeiro. E aí, claro, o leitor vai ter que ver se é bem isso mesmo que acontece.
Claro, claro. A gente lendo capítulos assim tão soltos, apesar de ser capítulos síntese, eu acho que é isso. Os leitores, os ouvintes nossos vão ter que ser leitores para se deliciar com essa história, né, Luiz Dias?
Ah, espero que sim, espero que sim.
E ele está distribuído no Brasil todo? Como é que está a distribuição? As pessoas encontram como?
Olha, o que o pessoal tem me falado é que pela internet, né, é muito simples, né? Tem ali, o pessoal é só entrar 8inverso, né, .com.br, aí tem o livro, tem como comprar, tem essas questões todas de pagamento facilitado por e-mail,
cartão
por internet,
de crédito,
etc. Essa coisa toda, né? Eu não sei exatamente se ele possui uma distribuidora em Minas. Mas certamente em qualquer editora, em qualquer livraria, é só encomendar, né? Se não tiver na livraria, encomenda, claro. O livro chega. Ou então entra no site e compra através do site também.
Que é mais legal, que é mais prático, né?
Eu confesso que eu tinha reservas com esse negócio de comprar em site, livro por site, tá? Hoje, olha, eu compro bastante.
Eu também já virei adepta.
É, e sempre funcionou, chega direitinho, né? Nunca deu problema nenhum.
É isso. Luiz Dio, prazer em conversar com você e prazer também em ler seus livros.
Prazer foi meu conversar contigo de novo.
Muito bacana. Parabéns, a gente está esperando os próximos, mais, tudo.
Ah, bem. Não, mas está chegando mais livros. Eu estou sempre produzindo. Eu agora mesmo, eu estou de férias e estou aqui na frente do computador, trabalhando, aproveitando as férias para acordar cedo, trabalhar, produzir bastante, que é o que eu gosto de fazer.
Tomando chimarrão e
tá
trabalhando.
Aqui do meu lado.
Grande abraço, Luiz Dio. Obrigada por falar com a gente.
Valeu.
Beijo grande. Eu conversei com o Luiz Dio, gaúcho de Porto Alegre, está lá tomando chimarrão. A gente conversou sobre um livro super bacana chamado A Dor Mais Afiada. Ele foi produzido, é o primeiro livro do Luiz Dio na editora 8inverso. Você pode conferir no site da editora, inclusive pedir pelo site www, o número 8 e a palavra inverso.com. .br. Bem simples, simples assim.
Falando de livros.